Vamos falar do novo parque, não é? Anunciado na última sexta-feira. A promessa é triplicar investimentos em infraestrutura, esse é o carro-chefe, digamos assim, né? Do programa de aceleração do crescimento, já é a terceira edição. E nos próximos 4 anos, esses investimentos devem chegar a R$1,7 trilhão em diversas áreas, não só infraestrutura, né, que é a principal, mas transporte, energia, inclusão digital, água, saneamento básico, não é? Defesa, educação, ciência, tecnologia. E aí a ideia é investir esse montante, incluindo investimentos estatais, especialmente Petrobras. Então, está mais ou menos dividido, Orçamento Geral da União, R$371 bilhões. São projeções. Empresas estatais, 343 bi, mais financiamentos de 362 bilhões e setor privado, que também participa, 612 bilhões. Essa cifra gigante aí nos próximos 4 anos. Vamos conversar com o professor Paulo Feldman, da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da USP. Muito bem, eu fiz um resumão aí, mas tem muita coisa nesse pacote, nessa projeção de investimentos. Primeiro, retomar PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, nesse momento os contextos são bem diferentes das edições anteriores. Como é que o senhor vê, primeiro, essa proposta de triplicar investimentos, claro, com participação também ao que cabe ao governo, como eu disse, Orçamento Geral da União. Como é que o senhor vê a proposta nesse contexto?
É claro que é uma proposta muito bem-vinda, porque um dos problemas mais graves do Brasil é a infraestrutura. A nossa infraestrutura é muito ruim e isso prejudica muito a competitividade das nossas empresas e do país, né? Tudo no Brasil é mais caro porque não tem transporte, não temos ferrovia. Então, isso complica demais a vida da empresa. Não temos energia elétrica. Aliás, o apagão de ontem mostrou bem que também no cenário de energia elétrica temos problemas e, provavelmente, quando chegar à conclusão do que causou, vão ver que foi falta de investimentos. Então, o PAC, claro que ele é muito bem-vindo e necessário. Precisamos muito investir na infraestrutura. Mas já fizemos isso outras vezes, né? E não deu muito certo. Então, o que é fundamental desta vez é aprender com os erros do passado. Se nós fizermos isso, talvez desta vez o PAC venha a ser um grande sucesso.
O carro-chefe é infraestrutura, mas dessa vez se decidiu ampliar e atualizar, digamos assim, não é? Por exemplo, a questão dos investimentos na área sustentável, estão contando com investimentos da Petrobras, especialmente, um grande investimento. Como é que o senhor vê isso, né? Porque você tem que fazer tudo isso, responder ao mesmo tempo, que é isso que a gente está falando. Uma coisa é a proposta, a outra é funcionar na prática, né?
Exatamente. Veja, os investimentos que estão sendo colocados na conta do governo federal, até que não são tão grandes, porque praticamente é a somatória de tudo que já ia ser feito nos diversos ministérios, que agora se embalou e colocou o rótulo de PAC. Mas tudo bem, aumentou um pouquinho. Na verdade, você vê, o governo está colocando apenas 60 bilhões de reais a mais por ano. Muito pouco para o Brasil, né? Não dá nem 1% do PIB brasileiro a mais que o governo federal coloca. Mas é como você falou, tem muito dinheiro da Petrobras, até mais do que o dinheiro do resto do governo federal, e espera-se que tenha muito mais ainda dinheiro do setor privado. Agora, para que tudo isso aconteça, tem realmente uma série de coisas que vão ter que ser feitas. O setor privado só vai colocar dinheiro se tiver grandes estímulos. As pessoas, por exemplo, as empresas, não vão colocar dinheiro, não vão arriscar o seu dinheiro se não perceberem que terão alguma grande vantagem na frente. Esse foi um problema que houve no passado, na época do governo Dilma, onde várias obras, se propunha algumas obras, se fazia a licitação e não aparecia ninguém, nenhum interessado. porque as empresas achavam que não valia a pena, porque a renda, depois o que se oferecia após a conclusão da obra, para essas empresas era muito pouco. Porque, em geral, as empresas, por exemplo, quando constroem uma estrada, esperam que vão poder ganhar lá na frente na cobrança do pedágio. Quando constroem uma ferrovia, vão ganhar uma parte no bilhete para a pessoa viajar de trem e assim por diante. Mas essas coisas têm que ser atraentes. Tem que se levar em consideração isso, senão o setor privado, que é uma das pontas mais importantes dos recursos, não vai entrar. Essa é uma questão. A outra questão importante, que na minha opinião falhou, Roxane, é que esqueceu-se completamente da pequena empresa. Esta era a grande oportunidade de se dar um estímulo para a pequena empresa. Mas, infelizmente, o Brasil tem essa tradição de não dar atenção para sua pequena empresa. Muitas das obras poderiam ser feitas por empresas pequenas. Não precisamos ter essas empreiteiras todas que todo mundo conhece, que estão toda hora envolvidas nas obras principais. Ou, pelo menos, podíamos ter essas empreiteiras, mas que elas fossem obrigadas a subcontratar pequenas empresas. Não aconteceu. Essa é uma falha. E a outra coisa muito importante, que não sabemos como será resolvida, Roxane, é a questão da gestão. Porque qual foi o problema das outras vezes, nos outros PACs? Foi que as obras não foram concluídas. As obras não foram concluídas por quê? Por má gestão. Então, a gestão é fundamental. Não adianta nada você anunciar investimentos, disponibilizar os recursos, se depois eles forem mal geridos, se não houver um acompanhamento adequado, se não houver metas, se não houver rigor no cumprimento das metas e, principalmente, punição. Não cumpriu a meta? Punição. Como acontece em todos os países, multas pesadas, não só para as empresas privadas, mas para as empresas públicas e para o próprio executivo. Você vê, a China é o país que tem a maior experiência do mundo em obras, em investimento e infraestrutura. O que eles fizeram entre 1990 e agora, em termos de construção de, justamente o que nós vamos fazer aqui, construção de rodovias, ferrovias, metrô, portos, aeroportos, tudo isso, foi um sucesso retumbante. Agora, qual o segredo dos chineses? Punição grave, pesada, por não cumprimento de metas. Nós, brasileiros, não gostamos de fazer isso, infelizmente. Não temos essa tradição de punir empresas, executivos que não cumprem metas. Mas deveríamos.
O senhor tocou no ponto principal.
Ótimo que o PAC veio, ótimo que haverá recurso. Agora, não podemos repetir os erros do passado, principalmente o da gestão e o da má governança.
Muito bem, o senhor tocou no ponto central, porque o próprio TCU apresentou o levantamento. Se a gente disser, é desse governo que acabou, é do governo anterior. Em 2022, o país tinha 8.600 obras paralisadas. O TCU já disse que esse é o principal problema, que é a descontinuidade e paralisação de obras. O próprio governo, o próprio presidente Lula disse, vamos começar pelas obras paralisadas. Então, não deve ter só obra paralisada, né, professor, do governo anterior. Deve ter de governos anteriores. Então, esse é um grande problema, sem falar no ponto também importante. O senhor disse, olha, o investimento do governo é muito menor que a iniciativa privada, então a gente precisa atrair essa iniciativa, mas mostrar que isso precisa ser cumprido e que haverá retorno, né? Então, veja, é muita coisa descontinuada e não se cumpre e não se pune, como o senhor disse. Então, esse é o principal desafio, digamos assim, né? Levar parte disso que está sendo proposto até o final, né? E apresentar um resultado, né? Um balanço, que é uma coisa que a gente fala muito aqui também. Não dão resposta, não fazem um balanço dizendo, olha, isso cumprimos, isso não cumprimos.
Essa, infelizmente, é uma tradição brasileira, a de não concluir obras. É impressionante. E quando conclui, conclui depois de décadas. Veja o caso do nosso metrô aqui em São Paulo. Quer dizer, quantas décadas para quantos quilômetros que nós temos? Muito menos do que qualquer outro país. Mas essas coisas demoram muito aqui no Brasil, por má gestão, mas principalmente por não punição do descumprimento das metas. Então, eu acho que a gente podia, desta vez, dar um exemplo, e o governo podia impor regras que façam com que, realmente, os responsáveis pelo descumprimento de metas sejam severamente punidos. E você falou um número assustador, quer dizer, o número de obras paradas é uma coisa que depõe contra o nosso país.
Claro.
E depõe contra os gestores, principalmente. Quer dizer, como é possível ter milhares de obras não concluídas? Quer dizer, isso é um absurdo incrível, que a única solução seria essa: punir os responsáveis. E isso não acontece nunca no nosso país. Eu acho que desta vez o PAC deveria ter vindo junto com isso. Um elenco de regras de premiação pelo cumprimento de prazos, claro, e de punição pelo não cumprimento, que é o que qualquer empresa privada faz.
Pois é.
É, numa empresa privada, se o executivo não cumpriu as metas, ele é mandado embora ou ele é punido de outras formas. O governo tem que fazer a mesma coisa.
É muita responsabilidade, obras desse porte, sem falar no que o senhor também tocou, vai ficar para uma próxima conversa, né? Como usar o médio pequeno empresário, o médio pequeno investidor em áreas importantes, por exemplo, tem infraestrutura social inclusiva, inclusão digital e conectividade, poderia sim estar sendo utilizada diversas empresas de tamanhos diferentes, em outra, porque são 9 eixos, né? Tem saúde, educação, ciência, tecnologia, enfim. Isso também...
Ninguém falou da pequena empresa. E você vê, mesmo na infraestrutura, Roxane, poderíamos ter pequenas empresas.
Também.
Eu não canso de citar o exemplo da Inglaterra, nas Olimpíadas de Londres, que foram as Olimpíadas mais bem-sucedidas da história, em 2012. O governo inglês, antes das Olimpíadas, baixou um decreto chamado Small Business Act, onde todas as obras referentes às Olimpíadas, como estádios, ginásios esportivos, tudo, obrigatoriamente, tinha que ser construído por pequenas empresas. E a Olimpíada foi um sucesso. E, além do mais, gerou um número enorme de empregos na Inglaterra. Então, o Brasil podia fazer algo parecido, criar algum estímulo para que a pequena empresa fosse envolvida também nas obras. Mas não há uma palavra sequer falando da micro e da pequena empresa.
Tá aí. Novo PAC, né? Grande proposta, mas com grandes desafios. E como enfatizou o professor, bem enfatizou, não cometer os erros do passado, aprender com os erros do passado, acho que é o mínimo que tem que ser feito, né? Por esse governo que já teve outras edições do PAC. Então, foi responsável por outras edições. Professor Paulo Feldman, muito obrigada sempre por sua atenção aqui conosco.
Imagina, sou eu que tenho que agradecer. Muito obrigado, Roxane.